E aí, pessoal, tudo bem? Esse evento foi originalmente transmitido no dia 16/5/2020, às 14 horas, pelo professor Dr. Marcelo Bernardino, com o tema Criptomoedas e Blockchain, como tudo isso se relaciona com a contabilidade tradicional. Sua formação é doutor em engenharia de produção, mestre em ciências contábeis e atuariais e especialista em controladoria e finanças, bacharel em ciências contábeis e técnico contábil também. Sua experiência profissional, contador, membro da comissão de ética e membro da comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, onde foi coordenador de legislação e normas, conselheiro, gerente administrativo, gestor financeiro e consultora da ROC. Também ocupou o cargo e exerceu função comissionada na Prefeitura de São Paulo, onde foi diretor de informações gerenciais, consolidando as contas públicas da cidade de São Paulo. Espero que tenha um ótimo evento e que vocês aproveitem bem esse tema. Até mais!
Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer aí a palavra dos professores, tá? Agradecer a presença de todos os alunos, uma participação bem significativa, tá? Bom, o tema do nosso webinar, né? Primeiro, gostaria de agradecer aí o professor Rodrigo Marim, né? Foi ele que sugeriu o tema, tá? Então, como entusiasta aí de várias formas de diversificação de investimentos, é um tema que eu comecei a estudar já há alguns anos, né? Mais de 4 anos aí a gente acaba aí trabalhando com criptomoeda, né? Então, acabo acumulando aí uma certa experiência e recebi o convite do professor Rodrigo Marim para falar um pouco aqui sobre o tema. Então, gostaria de agradecer aí o convite, né? E agradecer aí como um todo, né? A gente tem um time bem entrosado, né? Então, isso ajuda muito aí na instituição, tá? Então, gostaria de agradecer os pares aqui também, tá? Bom, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar um pouco de moeda, não tem como fugir, tá? Mas o nosso foco principal é falar do blockchain, tá? É esse que vai ser um dos divisores de água aqui para a contabilidade, tá? Bom, então a gente vai falar rapidamente, né, sobre a história da moeda, né? Um panorama geral das criptomoedas que existem hoje, né? Vamos falar um pouquinho de regulação no Brasil. Vamos falar de blockchain, que seria, né, um livro contábil, um livro razão, né? Que nós vamos entender, né, que pode ser público, ele pode ser privado para outras aplicações, como é o caso da contabilidade do futuro, né? E como é que ela vai se relacionar com a contabilidade daqui para frente, tá? Bom, vamos lá. Então, começar a falar um pouquinho de moeda, né? Vocês já tiveram aula de economia, acredito que a maioria já teve aula de economia, já viu que a moeda tem, né, basicamente três funções. Ela pode atuar como um meio de troca, né, como reserva de valor e como unidade de conta, tá? Então, ela surgiu basicamente para facilitar, né, a troca de mercadorias entre as pessoas, né? Ah, eu fabrico, né, calçados, você tem um coelho, eu quero seu coelho porque eu quero comer ele à noite, né? Então, é justo? Será que não é justo, né? Então, a gente tem aí as funções da moeda que facilitaram aí os meios de troca aí de bens e serviços, tá? Então, ele vai viabilizar a ocorrência de milhares de trocas a cada momento, porque vai intermediar o movimento das mercadorias, permitindo que elas troquem de mãos, tá? Bom, as moedas, como nós conhecemos, né, tradicionalmente falando, né, elas são emitidas por um governo central, por um banco central. Então, de cada país tem a sua moeda, né? E o banco, ele vai definir, né, qual é o limite máximo de impressão ou de disponibilização, né? Hoje a maioria das transações se dão aí por meios eletrônicos também, tá? Então não necessariamente eu preciso do papel impresso, né? Mas a gente tem aí uma série de transações, né, eletrônicas, inclusive há uma própria regulamentação do Banco Central sobre moedas eletrônicas, que não tem relação nenhuma aqui com criptomoedas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais da diferença daqui para frente. Bom, então, para que ela seja aceita, né, para nós, meros mortais, ela é imposta, né? Bom, tem que usar no Brasil o real, tá? E existe uma quantidade de reais em circulação. Bom, posso simplesmente chegar lá na Casa da Moeda e imprimir mais? Não, não posso, né? Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vou tentar meio que não deixar as respostas aqui em vão, tá? Então, vamos lá. O Banco Central, ele só controla, né, o real. Então, não há uma regulamentação do Banco Central para criptomoedas, tá? Ainda não existe. Ele não controla, né? Por quê? Porque ela é descentralizada. As moedas virtuais, né, elas são descentralizadas. Então, o real, o dólar, o euro são centralizados. Tem um banco central que vai definir, né, o quanto pode ser emitido, quanto pode circular no mercado. Então, vamos lá. Além dessa questão aí de uma limitação na quantidade de moedas, né, isso também vai o quê? Interferir no processo inflacionário. Nós temos aí países que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, foram imprimindo dinheiro sem produtividade, né? Então, sem crescimento econômico, sem crescimento no PIB, isso vai gerar inflação. Isso acaba aí entrando como bolhas, né? Então a gente teve aí, né, um último estouro relevante, significativo, e que foi um divisor de águas aqui para o nosso conteúdo, né? O estouro da bolha imobiliária em 2008. E foi justamente no ano em que foi publicado um artigo sobre Bitcoin, né? Então, não se sabe ao certo, né, se foi uma pessoa ou uma equipe de pessoas que publicou esse artigo de Bitcoin, tá? Mas foi justamente uma crítica ao sistema financeiro atual, ao sistema financeiro vigente, né? Então, foi publicado lá com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Não se sabe se é uma pessoa, não temos o conhecimento se é uma única pessoa, se é uma equipe de pessoas. O fato é que ele publicou com um apelido, né, com um pseudônimo, né? E ao longo da história a gente tem visto aí várias pessoas que têm publicado artigos com nomes falsos. E por que se publicam artigos científicos com nomes falsos, né? É justamente o medo, né? O medo da repressão de um setor, né? O medo da repressão de um sistema, né? Então, as pessoas têm medo de falar o que outras pessoas não gostam, né? Outras pessoas que vão, né, de alguma forma sacudir, né, o estado normal das coisas, né, o establishment, né? Então, as pessoas não gostam muito disso, né? Então, para as pessoas não sofrerem retaliação, muitas vezes elas não costumam colocar a cara a tapa, acabam criando aí pseudônimos, tá? Bom, então a definição de quanto pode ser impresso depende da produtividade, tá? Depende aí do crescimento do PIB, tá? Então, se há crescimento, eu posso aumentar a circulação de dinheiro. Se não há crescimento, eu não posso aumentar a circulação de dinheiro. Vamos lá. Bom, trouxe aqui alguns dados, tá? Dados recentes, aqui de maio de 2020, tá? Bom, se a gente pega em enciclopédias livres, né, vê lá uma menção que foram criadas mais de 6 mil criptomoedas, tá? Entretanto, né, bom, ela tem que ter aceitação, ela tem que ser confiável. Então, voltando um pouquinho no real, né? O real, assim como o dólar, o euro, o ien, elas, como o professor já colocou aqui, são emitidas por um governo, por um país, por uma nação, tá? E para que ele seja aceito, né, em outra nação, eu preciso fazer uma troca, né, um câmbio, né? Bom, então a gente tem taxas de câmbio. Ah, o meu dinheiro vale mais do que o seu. Por quê? Porque eu uso mais, a minha economia é melhor, a minha economia, né, ela tem mais recursos do que a sua, tem mais lastro, tem mais produtividade, enfim, tem uma balança comercial melhor, mais favorável. Bom, as moedas tradicionais que nós conhecemos, elas são chamadas, são denominadas fiduciárias. E o que que é ser fiduciário, né? Então, na etimologia da palavra, a gente tem aí a fé, a crença. Então, tudo leva a crer que aquele dinheiro é aceito, né? E a gente tem aí como universalmente aceito o dólar americano, né? O euro. Então, nós temos aí algumas moedas que são universalmente aceitas, né? Em qualquer país que você vá viajar a turismo, essas moedas são aceitas, muitas vezes até sem a necessidade de trocá-las pela moeda local. Por quê? Porque elas são confiáveis, né? E aqui nas criptomoedas também vai o quê? Da crença das pessoas. Se as pessoas acreditam nela ou não. Com a diferença que elas são descentralizadas, elas não são de um país, elas não são de uma nação, elas não são de um governo, tá? Bom, no mundo hoje, né? O pessoal está colocando aí, inclusive, o nome de uma exchange aqui no chat, né? Então, no mundo hoje, nós temos 436 exchanges, que seriam as casas, né, de troca, seriam mais semelhantes a uma bolsa de valores, tá? Então, lá eu posso comprar, eu posso vender, eu posso negociar, eu posso trocar, inclusive, né, por dólar ou por outra criptomoeda. Então, eu posso fazer aí uma série de operações nessas exchanges, tá? Então, dessas 436 exchanges que existem no mundo, né, 23 apenas são confiáveis, digamos assim, tá? Como assim, professor? Confiáveis? Bom, existe um instituto de blockchain, tá? E esse instituto, ele faz uma série de medições desde quando essas casas de câmbio, assim podemos dizer, né, de troca, né, de negociação, desde quando elas começaram a operar, né? E das nove que a gente tem no Brasil, apenas uma se encontra nessa lista desse Instituto de Transparência em Blockchain, tá? Bom, dessas 436 exchanges, 217 ficam nos países do G20, tá? Então, quase metade aí fica no, nos países, sediadas nos países do G20, né? Dessas 217, nove ficam no Brasil, mais uma apenas por esse Instituto de Transparência em Blockchain é dita confiável. Bom, aí eu trouxe aqui mais dados, tá, de quantas criptomoedas, né, hoje são negociadas, né? Então, hoje são negociadas 2.923 criptomoedas. Isso segundo o portal Investing, que não é exclusivo aqui para criptoativos, tá? Mas também para qualquer tipo aí de investimento. Ah, então, em ações, né, em derivativos, né, você tem aí uma série de informações nesse portal invest.com, né, e nesse mês, atualmente, nós temos 2.926 criptomoedas em negociação. E um volume de recursos muito grande envolvidos aqui com a negociação de criptomoedas, né? A casa, né, dos 300 bilhões de dólares sendo negociados aí em todas essas 2.926 criptomoedas atualmente em negociação. Existem outras que não constam nesse portal, existem outras, tá? Como o professor colocou, hoje existem, né, nominalmente mais de 6 mil. Só que vai depender o quê? Vai depender da crença, né? Vai depender se as pessoas acreditam naquilo ou não. Depende da fé, tá? Bom, como a gente pode observar aqui, já foram descontinuadas, né? Perceba, já foram descontinuadas 1.196 criptomoedas. Por que que elas foram descontinuadas? Porque muitas vezes, em muitos casos, era um esquema de pirâmide, né? Então, infelizmente, as pessoas acabam aí sendo iludidas, né, por propagandas. Olha, você vai ficar milionário, você vai ficar rico, né? E, infelizmente, as pessoas caem, né? Bom, isso em todo lugar, Ana Flávia, em todo lugar tem pirâmide, né? Então, aqui a gente tem um portal que fala justamente aí dessas moedas que morreram, tá? Nesse portal a gente tem a informação de cada uma, o que que aconteceu, né? Se houve fraude, se era pirâmide, o que que foi que aconteceu. Felizmente, né, assim como em outras áreas, né, aqui quando se fala em criptomoedas, também já existe a agência de classificação de risco, tá? Bom, perceba que a gente falou aqui em cima, aqui em negociação nos 1926. Entretanto, né, por esse site de classificação de risco de criptomoedas, apenas 881 criptomoedas estão listadas, tá? Isso, esquema Ponzi, né? Scam, isso aí. Então, bom, será que dá para confiar? A gente pega lá a primeira criptomoeda, né? A primeira criptomoeda é a que tem mais credibilidade, confiança por esse site, né? Que seria equivalente a uma agência de classificação de risco, é o mais confiável, né? Então você pega lá, tá em verdinho, né? Basicamente aí, né? Quase 90% aí de confiança na moeda Bitcoin, tá? Então essa é mais ou menos o panorama que a gente tem, né? Bom, é a mais negociada, né? Tanto em volume de recursos envolvidos, o Bitcoin é o mais negociado. Então lá nesse portal Invest você tem também lá informações sobre o nível de recursos envolvidos com cada uma das moedas, né? Vocês vão ver que o Bitcoin lá é o mais negociado, tem maior montante em dólares envolvidos, tá? Olha lá, o professor Rodrigo Marim está colocando aqui, né, o fechamento do Bitcoin de ontem, tá? Quase 55 mil reais. Esse fechamento, né, ele é interessante por quê? Por cotação, ela é diferente em cada uma daquelas 436 exchanges. Ela é próxima, mas não chega a ser igual. Por quê? Porque é oferta e procura. Tem sempre alguém querendo vender Bitcoin e alguém querendo comprar, semelhante ao mercado de ações, né? Bom, eu poderia realizar uma operação diretamente com outra pessoa sem uma intermediação? Posso. Uma das vantagens da negociação de criptoativos é que eu não preciso de uma intermediação. Se eu quero comprar uma ação, por exemplo, de uma companhia, de uma sociedade anônima, né, aberta, eu vou ter que ter um intermediário, ou um banco ou uma corretora, né? Façam por corretoras, né? O banco cobra muitas taxas. Bom, eu vou ter que necessariamente, né, ter esse terceiro para intermediar minha transação. Na criptomoeda eu consigo realizar diretamente, né? Então ela é ponto a ponto ou peer-to-peer, né? Então eu poderia mandar bitcoins diretamente para carteira, né? Para a rede do professor Rodrigo Marim. Muito feliz, né? Se recebesse um pouquinho, né? Então vamos lá. Eu tenho para cada criptomoeda eu tenho que ter uma carteira, que é um código com várias letras e números que vão me identificar aí nesse livro contábil, nessa blockchain, né? Então, uma das grandes vantagens da blockchain é que ela é imune a hackeamento. Como assim imune a hackeamento? Tá? Bom, todas as operações elas são criptografadas, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes, a gente vai falar lá dos nós que vão impedir aí o hackeamento das operações. Então, se eu vou transferir um valor, eu tenho que ter esse valor. Não há que se falar aqui em limite, não há que se falar aqui em cheque especial. Ou eu tenho para transferir, ou eu não tenho, tá? E as operações elas vão ser validadas por uma série de computadores ao redor do mundo. Então, uma outra vantagem é que aqui o sistema ele não cai, né? Então, para quem é um pouquinho mais velho, né, que frequentava agência física de banco, de vez em quando se deparava aí com uma situação, olha, o banco está sem sistema. Volta mais tarde, volta amanhã, né? O banco está sem sistema. De vez em quando isso ainda acontece com a gente, né? Às vezes a gente está só na internet banking e o sistema está fora do ar. Por que que o sistema está fora do ar? Porque a lógica dos dados ela é centralizada, ela está em um servidor. Nas criptomoedas, não. Ah, então, ela é descentralizada. Por isso que a gente fala aí que ela é imune a hackeamento, né? Mas a gente vai explicar melhor como é que é isso. Depende do que a gente está falando, tá? Eu posso criar a minha própria blockchain? Eu posso criar a minha própria blockchain, mas eu tenho que ter o quê? Uma série de computadores. Se eu deixar em uma única máquina, em um único servidor, sim, eu posso ser hackeado, tá? Então, para que haja hackeamento do sistema, é preciso que haja invasão de mais da metade dos nós, que seriam os computadores, que cuidam aí de tudo que é registrado nesse livro de invasão. Tá? Isso, o sistema da Caixa Econômica Federal, infelizmente, costuma dar bastante problema, né? Haja vista aí as filas aí para receber, infelizmente, né, o benefício. Bom, vamos lá. Bom, como ela não é criada, né? As criptomoedas elas não são criadas por um governo. Até existem algumas que foram criadas aí por governos, tá? Entretanto, não são listadas lá como criptomoedas confiáveis, né? A exemplo da Petrus, né, na Venezuela, né, é uma criptomoeda que foi criada, né, segundo o governo, a princípio com lastro, mas que infelizmente não consta lá como uma moeda confiável, né? Isso. Então, há um certo receio por parte dos governos em regular as criptomoedas. Por que existe um receio? Bom, porque não está no poder, né, do Banco Central do país se vai emitir mais, se vai emitir menos, porque tem toda uma lógica por trás, né? Bom, como é que eu gero uma criptomoeda? Eu vou depender de uma série de computadores, computadores que vão ser dedicados exclusivamente na mineração. Então, olha lá, a gente utiliza aqui de alguns termos, né, para representar dinheiro. Bom, e dinheiro, né, quando ele é escasso, né, quanto mais escasso, ele tende a ser mais valioso, mais precioso. Então, vamos lá, o que que a gente tem aí, né, que garante valor em períodos de crise, né? Crise econômica, política, financeira, né? Então, as pessoas muitas vezes compram ouro, né? Ou ouro físico. Pode falar, professor Rodrigo.
Ô, professor Marcelo, é só para a gente fazer essa ponte, né? Como a gente entende que a criptomoeda é um ativo como outro qualquer, ele tem ciclo de vida, né? Ele nasce, ele é desenvolvido e ele vai até o final. Ele não tem conversa, mas ele é finito, né?
Exatamente.
Cada
E
moeda tem o próprio projeto e cada moeda ela se desenvolve de uma forma. Então vamos
exatamente.
pensar, o Bitcoin hoje, quanto que ainda tem aqui de Bitcoin? 18 milhões de moedas, vai até 20 milhões, né, Marcelo?
Vai ter 21.
O
Que
Bitcoin vai
um
até
necessariamente
21
ficou
milhões
numa
de moedas.
reserva pessoal. Pode falar.
Então hoje a gente está em 18 milhões de moedas. Então existem poucos lugares hoje no mundo ainda que se mineram Bitcoin, porque hoje é extremamente caro. Precisa de um poder de energia elétrica e um poder de processadores de computador que é muito caro para a gente no Brasil fazer isso.
Isso. Então, como bem colocado, né, assim como o ouro, existe uma limitação, né, de exaurimento, né, termo contábil aí, né, existe uma limitação de bitcoins, que foi a primeira criptomoeda, né? Então, lá, o Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, equipe, tem uma reserva pessoal de 1 milhão de bitcoins, né? É, bem colocado aqui, ó, pelo Caio, a gente teve aqui na segunda-feira, né, mais um halving aqui, né, de a cada 4 anos no Bitcoin, né, ele diminui pela metade a emissão de novas moedas, né, e nós tivemos um agora segunda-feira, né, então a cada 4 anos, né, a possibilidade de gerar novos bitcoins, ele diminui pela metade. Tá? Então, bem observado aqui, Caio. É, talvez diminui a recompensa. Tá? Então, será que realmente vale a pena? Com o professor Rodrigo, não vale a pena no Brasil porque a gente tem um alto custo de energia elétrica. Tá? Mas quando a gente pega aí, países frios, talvez se compense. Por quê? Porque você não vai precisar gastar com ar-condicionado. Então, vocês podem observar, na maioria das empresas, você tem, né, salas de informática bem geladas, bem frias, com ar-condicionado ligado o tempo todo, né? Então, será que vale a pena? Bom, eu vou fritar algumas máquinas, né? Se eu fizer, mineração no Nordeste brasileiro, com certeza eu vou fritar várias máquinas tentando resolver aí as lógicas matemáticas da criptografia envolvida em cada uma das operações. Tá? Então, será que vale a pena? No Brasil não vale a pena, né? Mas eu posso poder comprar poder de mineração no exterior? Pode, existem várias empresas, né, que permitem que você compre poder de mineração. Tá? Então, você pode fazer isso no exterior. No exterior, em algumas operadoras, ainda é vantajoso, tá? Bom, aqui no Brasil, o que que nós temos? Tá? Então, há uma discussão no Banco Central, há discussão e estudo na Comissão de Valores Mobiliários, mas na prática, o que que a gente tem? A gente tem Instrução Normativa 1888. Vou colocar para vocês, tá? colocar o link aqui para vocês no chat. Essa instrução normativa, ela também já foi alterada o ano passado. Então, depois vocês leem com calma, tá? Ela vai basicamente obrigar as pessoas que fazem imposto de renda a declarar operações com criptomoedas, tá? Não apenas bitcoins, não apenas a criptomoeda, mas também token e ICO, tá? Bom, então. Ah, ok. O pessoal tá conversando aí no chat, ok. Obrigado, professor Rodrigo. Então, as pessoas físicas e jurídicas precisam declarar suas operações com criptomoedas. Então, se vocês observarem lá no artigo 10º da IN, né? As pessoas que não declararem estão sujeitas a multas, multas pesadas, tá? E às vezes você, só por deixar de declarar, você pode ser penalizado. Por quê? Para quem é aluno de ciências contábeis e teve já disciplina de laboratório contábil, viu que o esquema da declaração é semelhante, né? Há um regime de caixa, né? Para a Receita Federal, o que que interessa? Tudo que entrou de dinheiro e como ele saiu, né? Então, inclusive lá em bens e direitos, a gente inclui o quê? Bom, comprei um imóvel, ok, é financiado? Você não vai colocar o valor total do imóvel, você vai colocar quanto você já pagou, né? Então, para a Receita Federal, é basicamente, né? Caixa, tá entrando, tá saindo. Bom, mas você precisa declarar o que você tem. E assim como as ações, né, você vai declarar o quê? Pelo valor de compra, da data da compra. Se você ainda não se desfez, né, daquele ativo, se podemos chamar assim, né? Então os especialistas também têm dúvidas, né, em como classificar as criptomoedas, né? Então ele não encaixa nem na IFRS, né, de intangível, nem na IAS de estoques, nem na IAS de caixa, equivalência de caixa, porque ela tem uma alta volatilidade, ou seja, uma variação muito grande de preços. Tá? Então, o preço agora, né, ele pode estar lá perto, né, dos 55 mil, amanhã, por algum motivo, ele cair para 20 mil reais. Né? Aí, mais da metade. Pode acontecer? Pode acontecer. Quando isso acontece? Geralmente, quando um governo de algum país bloqueia operações de alguma exchange, de alguma casa de câmbio, né? Então, isso já aconteceu em países asiáticos, já aconteceu na China, né? Então, o governo chinês, às vezes, tenta regular o assunto. Que o investidor, se assim podemos chamar, faz? Ele muda para outra exchange, não tem problema. O recurso é dele, está na carteira dele, está na wallet dele, ele muda a negociação para uma outra exchange, tá? E isso é muita informação, tá? Muita mesmo. Então a gente vai tentar organizar aqui as ideias para cumprir o tempo, tá? Então, no Brasil, o que a gente tem é essa da Receita Federal. Por quê? Bom, hoje você tem um certo patrimônio, né? Como é que você chega amanhã com o dobro do patrimônio? Ah, foi com criptomoeda. Bom, mas você não declarou, então você vai ser penalizado, você vai ser multado, tá? E aí lá no artigo 10º da IN tem lá as penalizações, tá? Então, como é que você dobra o patrimônio, né, de um dia para o outro? Professor, dá para fazer isso? Toma cuidado, tá? Como qualquer investido, e aqui ainda mais, há muito mais risco envolvido, tá? Então não pensa que é simples pegar e ganhar dinheiro com isso aqui, não, tá? É muito difícil, tem que conhecer, tem que estudar bastante, tá? Bom, o que está por trás da criptomoeda. Por trás da criptomoeda a gente tem um blockchain ou uma cadeia de blocos, né? Que, traduzindo, né, seria um livro razão. Bom, alguém tem uma carteira, eu tenho uma carteira, eu tenho uma wallet, professor Rodrigo tem outra carteira. Eu posso mandar, né, dinheiro para ele, eu posso mandar Bitcoin para ele ou outra, qualquer outra criptomoeda. Para cada criptomoeda, eu vou ter uma carteira diferente. Por trás daquela moeda diferente, para cada uma delas, você tem esse livro razão diferente. Tá? Então, o que está por trás do Bitcoin é o blockchain do Bitcoin. O que está por trás da Ripple é a blockchain da Ripple, e assim por diante. Tá? Da Monero, enfim, do Litecoin, da Ethereum, né? De várias criptomoedas. Esse livro Razão de criptomoedas, ele é público, tá? E se ele é público, qualquer um pode ir lá e checar, auditar, verificar se as informações, né, foram realmente, se as transações foram realizadas ou não. E aqui eu vou abrir um parênteses, pode ser que tenha professores aqui que não seja da área contábil, né? Ou alunos também que não sejam da área contábil. O que que a gente tem na contabilidade? A gente tem um CPC 00, ficou convencionado como 00, que seria a estrutura conceitual contábil para o setor privado. Depois a gente vai ter uma estrutura conceitual só para o setor público, que foi a revogação da resolução 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, nessa estrutura conceitual para o setor privado, a gente tem lá informações úteis para as demonstrações financeiras. Então, elas precisam ter o quê? Algumas características. Características qualitativas. Algumas podem ser de melhoria e outras são aquelas ditas essenciais, fundamentais, para que a informação contábil realmente cumpra esse papel de ser útil, né? Então, vocês aprenderam, né, que o objetivo da contabilidade é fornecer informações que sejam úteis para as partes interessadas, né, os stakeholders, para a tomada de decisão. Bom, então ela precisa o quê? Ser confiável. Precisa ser fidedigna, representar aquilo que realmente aconteceu, né? Então, a informação ela tem que ser tempestiva, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser, enfim, ela tem que ter algumas características para que a informação realmente seja útil, tá? E aqui no blockchain a gente consegue, utilizar essa questão de informação confiável. Por quê? Porque ela não pode ser hackeada, como o professor colocou, né? Para que haja a queda, né, do sistema, eu teria que invadir ao mesmo tempo mais da metade da rede. E eu consigo fazer isso? Não, não consigo invadir mais da metade da rede. Quantos computadores hoje estão validando as informações, que são aquela mineração que o professor falou? Bom, são, né, milhões de computadores fazendo, né, a mineração, fazendo a validação dos dados, né, 24 horas por dia. E aqui não para, né? As negociações em bolsa de valores, né, lá na B3, por exemplo, aqui no Brasil, elas têm um horário de funcionamento, tá? Então, tirando lá a pré-abertura, né, ela fica basicamente das 10 às 5 horas da tarde, só a negociação, né, de ações, de fundos imobiliários, né, ETFs. As exchanges não, elas ficam trabalhando 24 horas por dia, sem parar, né? Então as pessoas podem negociar, as pessoas podem usar a criptomoeda para comprar, mas o que vai interessar para nós aqui é esse blockchain, essa lógica que está por trás, que tem um registro transparente de todas as informações. E as informações, elas são validadas, elas são criptografadas, então, por esses computadores, né? Então, por esse poder computacional que vão gerar aí as criptografias que são, né, depois juntadas em blocos, né? Então, a gente tem aqui os desenhos de bloco. Bom, e à medida que um bloco se forma em uma blockchain, vão sendo registrados outros blocos. Então, um bloco vai em cima do outro. Então, eu consigo desfazer o bloco anterior? É muito difícil, é quase impossível, né? Por isso que a gente fala que é imune a hackeamento. Então, o que entrou de uma conta, o que saiu da outra, está registrado, não muda mais, já foi, não muda mais. Tá? Bom, então eu poderia criar minha própria blockchain? Até poderia, mas teria que colocar vários computadores, não poderia ser centralizado, né? Porque se fosse centralizado, perderia a essência, perderia a utilidade, a chance de eu ser hackeado e o sistema cair aumenta significativamente. Então, hoje, o que que a gente tem? Vários computadores de pessoas físicas e jurídicas fazendo essas criptografias, validando essas transações, né? Ponta a ponta, né? Peer-to-peer, de uma pessoa diretamente para outra. Não precisaria necessariamente, né, de uma exchange. Eu posso mandar, né, para qualquer pessoa que tiver wallet, né, tiver uma carteira daquela moeda digital, um valor, né? Ah, estou comprando pizza, né, que foi a primeira transação lá com o Bitcoin. Se aquela pizzaria ainda tiver aqueles bitcoins, né, que foram gastos bastante para comprar uma pizza, né, lá no começo da década passada, né, a pessoa hoje está rica, né, a pessoa tem muito dinheiro, né, como o professor Rodrigo Marinho colocou, né, a gente está variando aí, girando em torno de 55 mil reais um bitcoin, né? Então, o que garante o sistema são esses nós. Ele é descentralizado. Então, não fica centralizado em uma única máquina. Eu posso minerar na minha casa, se eu quiser, ajudar validando esses dados? Posso. E aqui, uma das grandes vantagens é essa, porque está operando em milhões de computadores ao redor do mundo. Então, o sistema, ele não cai. Se eu tiver uma máquina aqui em casa minerando e essa máquina desligar, o sistema ele não para. Se cair a rede hidroelétrica de um país inteiro, né? Ah, deu um blackout aqui na região sudeste do Brasil. Bom, ainda há pessoas que têm o quê? Placa de energia solar, tem pessoa que tem gerador, né? A gasolina, a diesel, energia eólica. Então, a máquina dessas pessoas continua, elas não param, né? Então, o pessoal tem no break, não tem como cair o sistema, né? Então, voltando naquele, você chegou lá na Caixa Econômica Federal, ah, tá sem sistema, volta depois. Isso não acontece, na tecnologia blockchain. Não acontece, tá? Por quê? Porque é descentralizado. As informações não ficam em um servidor, né? Elas ficam em vários computadores. Então, também não há que se preocupar aqui com a realização de backups. Não precisa disso, tá? Isso também não existe aqui na tecnologia blockchain. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. Bom, e a contabilidade, né? Isso, também tem uma informação aqui de ser anônimo e criptografado, né? Aproveitando a informação aqui do professor Rodrigo Marim, quando aquela IN 1888 da Receita Federal ela foi editada, né, ele pedia que as pessoas colocassem, né, em suas declarações com o endereço das carteiras. Em julho do ano passado, esse ponto lá da IN foi revogado, foi retirado, tá? Então, por que que a gente fala que é anônimo? Bom, o código da carteira, né, como o professor colocou, é uma série de letras e números que também variam aí em letras maiúsculas, minúsculas, enfim. Então, Cada carteira é única e existem zilhões de combinações diferentes. Então, cada carteira é única, tá? Por isso que a gente fala que o processo ele é anônimo e criptografado, tá? Vamos lá, aplicações, tá? Não necessariamente de criptomoedas, mas aplicações com o uso de blockchain, tá? E o uso de blockchain seria justamente para evitar fraudes, evitar o quê? Alteração de dados. A gente falou, é impossível se alterar os dados, né? Por quê? Porque há uma série de computadores validando e criando blocos. Uma vez que um bloco é criado, né, eu não consigo mais invadir ele, né? Eu teria que invadir mais da metade dos computadores que fazem a mineração ao mesmo tempo para tentar alterar alguma informação. O que acontece algumas vezes, né? Lembram lá daquelas criptomoedas mortas, né? Algumas exchanges que acabam realizando esquema fraudulento e às vezes acabam retendo valores das pessoas e não pagando, né? E o pessoal some no mundo, né? Então, por isso que também existe hoje aí, né? O que seria a agência de classificação de risco de criptomoeda, tá? Mas hoje a gente tem aplicações já, inclusive em banco, né? Hoje, Santander já usa a tecnologia blockchain, Bradesco, Unibanco já utilizam tecnologia blockchain. Por quê? Porque as informações elas não podem ser fraudadas. Eu não posso mudar a informação. Ela foi registrada e ela está em um livro público, aberto. Então, eu posso criar uma blockchain aberta, eu posso criar uma blockchain privada? Posso criar uma blockchain privada, tá? Então eu posso definir níveis de acesso. Bom, na blockchain pública, que são das criptomoedas normais, né, estão lá todas as operações. Existem alguns sites em que eu consigo ver todas as operações. Então, se eu quero ver tudo que foi operado com Bitcoin, eu posso entrar nesse site aqui, ó. Então, eu quero ver, ele tem lá uma interface amigável, eu consigo ver todas as operações com Bitcoin, né? Desde quando ele começou a ser minerado, né? Ele começou a ser minerado, né? Pelo Satoshi Nakamoto, né? Ou equipe, digamos assim, né? A gente não sabe. Em 2009, o artigo foi publicado em 2008, ele começou a ser minerado em 2009. E aí o Satoshi Nakamoto lá, ele estabeleceu para ele uma reserva pessoal de 1 milhão de bitcoins. Então, a gente não sabe aí se ele já está negociando, se não está, enfim. Mas ele tem uma reserva pessoal de 1 milhão de bitcoins. Bom. Para a contabilidade, então, é a questão da confiabilidade dos dados. Como é que o Santander utiliza hoje a tecnologia do blockchain? Bom, basicamente, né, para transferências internacionais. Bom, para transferências internacionais, né, se eu seguir uma tramitação comum, né, através de uma instituição financeira, eu vou ter que pagar uma taxa Swift de 20 dólares, né? E mais a taxa do próprio banco, né? O banco não vai fazer aquilo de graça, né? Então, dependendo do valor, né? Às vezes, só para mandar um recurso para fora, para alguém, eu vou ter que pagar algumas taxas que variam, né? Mas necessariamente vai haver essa taxa de 20 dólares, que é para essa sociedade de transferência mundial interbancária, né, que significa aí o código Swift, né? E se eu fizer com blockchain, né? Se eu fizer com blockchain, não vou ter que pagar essas taxas. Vou ter que pagar imposto? Vou ter que pagar IOF, imposto sobre operações financeiras? Não, não vou ter que pagar IOF, né? Então, se eu mando dinheiro para mim mesmo, para uma conta minha no exterior, né? Pelos trâmites normais, eu vou pagar 1,1% de IOF. Se eu mandar para uma conta de um terceiro, eu vou pagar 0,38% de IOF. Mais essa taxa Swift, mais a taxinha do banco. Então a operação às vezes fica cara, né? Fica, digamos assim, né? Às vezes acaba não compensando muito se eu mandar um valor pequeno. Mas e se eu mandar um valor alto? Bom, aí já começa a compensar. Bom, mas eu posso fazer isso com criptomoeda? Posso. Pelos meios legais, para se confirmar completamente a transação, dependendo do país, dependendo do banco, isso pode, pelas vias normais, digamos assim, né, demorar até 10 dias para se concretizar. Isso eu faço com criptomoeda, utilizando tecnologia blockchain. Não demora mais do que 2 horas, né? Então, hoje, o Santander faz isso e acaba, né, facilitando a vida aí de seus clientes. Hoje, o Santander, ele utiliza o blockchain, da Ethereum. Itaú e Unibanco utilizam o blockchain da Ripple, né? Então, as operações internacionais, elas são mais baratas, né? Bem mais rápidas, né? Então você consegue aí fazer o que você demorava entre 5 e 10 dias, você consegue fazer em questão de horas, tá? Então isso acaba facilitando aí as operações. Que mais? A tecnologia, ela não precisa estar necessariamente ligada a uma moeda, tá? Utilização da blockchain, ela serve, por exemplo, para autenticidade de dados, informações e verificar se é realmente a pessoa ou não. A gente tem hoje como aplicação também um aplicativo, né, Original My, que tem parceria já inclusive com cartórios. Então, conhece o cartório? Você tem que ir lá, às vezes, muitas vezes, fazer cópia autenticada, né? Enfim, tem que fazer reconhecimento de firma. Já tem um cartório lá em João Pessoa que utiliza a tecnologia blockchain e que evita a necessidade da pessoa ter que se deslocar até o cartório. Então, o cartório lá em João Pessoa, ele já se utiliza da tecnologia blockchain com parceria com esse Original My, né? Então, isso para validar que realmente a pessoa é a pessoa, sem a necessidade de deslocamento. Isso. A gente vive aqui uma situação de quarentena. Bom, não pode ir de casa. Bom, eu tive que sair de casa, né? De um outro investimento que tinha fundo garantidor de crédito, a instituição financeira faliu e o fundo garantidor de crédito liberou o resgate. Indicou lá um banco que eu fosse fazer o resgate lá no comecinho de abril. Bom, tive que ir, né? Tive que achar um cartório para tirar uma cópia autenticada do meu documento. E o cartório quase levou multa porque estava aberto e era para estar fechado, né? Então, estava trabalhando lá a meia porta, né? Mas o cartório que eu fui quase levou multa porque não está funcionando. Bom, e aí? Né? Numa situação de pandemia, o mundo para? Não, as negociações continuam ocorrendo, né? Tem gente comprando e vendendo imóvel, tem gente comprando e vendendo veículo, enfim, não dá para parar, né? Então, a tecnologia ela poderia ajudar também nesse sentido, de verificar o quê? Autenticidade, de verificar se a pessoa, né? A Serpro hoje, que é uma empresa pública do governo federal, tem desenvolvido um projeto para validação aí de documentos via celular, tá? Então o projeto tá bem adiantado, tá? Ó, só abrindo um parênteses aqui, ó, o Caio tá colocando Netflix aqui, tá? Então a gente tem serviços de streaming. Qual é o problema dos serviços de streaming, né? Ele fica em um servidor. E se o servidor cair, se o servidor foi hackeado, eu fico com o serviço indisponível, tá? Então, né, Spotify, Amazon Music, enfim, não importa, né? Amazon Prime, eles um servidor. E se o servidor cair, se o servidor foi hackeado, né? No Netflix eu sei que tem três, e três foram hackeados. Eu fico sem o serviço, né? Poxa, vou sem ver aquela série que eu gosto. Ou iam disponibilizar um filme essa semana. Pode acontecer? Pode acontecer. No blockchain pode acontecer? Praticamente impossível, tá? Por quê? Porque tem milhões de computadores validando todas as informações. Então, para a contabilidade aqui, valeria, né, no sentido de evitar fraude. Bom, e auditoria lá operacional? Vai ter menos serviço. Ela pode se concentrar em atividades mais importantes. Ela pode se concentrar mais, por exemplo, em controles internos. Ela não vai perder tanto tempo verificando lá se o débito e o crédito está correto, né? Então, não há esse tipo de problema, né? E aqui, né? Bom, o professor Rodrigo falou um pouquinho aí da minha vivência, da minha experiência, né? Então, eu cheguei a trabalhar, né, durante um ano em uma divisão que cuidava do sistema de execução orçamentária, né? E quando eu via, né, uma ou outra pessoa, um ou outro analista entrando direto na base de dados do sistema contábil, me dava até calafrio, né? Por quê? Bom, você pode alterar o dado. Você pode alterar a informação. A adulteração de dados é legal? Não, né? Não pode. E no blockchain isso acontece? Não. Não consigo alterar nada. Então, o que se espera, né, daqui para frente é que os sistemas de contabilidade se utilizem dessa tecnologia blockchain para o registro confiável das informações. Ah, mas e se eu lançar alguma coisa errada? Estorna e faz o correto. Agora você não vai conseguir mexer naquele que já foi no passado. Tá? Então, isso aqui vai ajudar bastante, né, a confiança cada vez mais dos relatórios gerados pela contabilidade. Sejam específicas, sejam para fins gerenciais. E isso, ele acaba criando aí uma disrupção, né? É uma quebra de paradigma. Por quê? Hoje a gente tem um sistema contábil tradicional, ok. Já temos em nuvem, ok. Temos sistemas contábeis em nuvem. Mas ele pode ser hackeado? Pode. Qual é a empresa que está fornecendo? Né? Então a gente tem algumas grandes aí, né, que já trabalham inclusive em nuvem. Mas os servidores dessas empresas podem ser hackeados? Pode. Eu preciso fazer backup com o uso de blockchain? Não. Não preciso fazer backup. Por quê? Porque é descentralizado, tá? O sistema ele é descentralizado em nós, ou seja, vários computadores validando todas as informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, de novo, eu não preciso de backup. Por quê? Se um computador cai da rede, bom, tem milhares de outros validando as informações. Então, quanto maior o número de mineradores, quanto maior o número de pessoas trabalhando no mesmo blockchain ao mesmo tempo, né, a chance dele ser invadido é praticamente nula. Então, mesmo em nuvem, existe um servidor. Esse servidor pode ser hackeado. A necessidade de se fazer backup ainda em nuvem? Sim, preciso. Tá? No blockchain, não há necessidade. Tá? Bom, vou abrir um espaço agora para perguntas e respostas. Eu acho que eu tentei ser bem conciso aqui para cumprir o tempo, né, que foi colocado. Aí, ó, deixei aqui uma citação de. Mais importante do mundo, representa saúde, força, honra, generosidade e beleza, do mesmo modo que a falta dele representa doença, fraqueza, desgraça, maldade e fealdade, né? Legal, legal. A professora Letícia está colocando aqui, né, uma informação da SAP. Muito bacana. Ah, temos mais aplicações aqui, ó. Vou aproveitar para falar de outras aplicações aqui no uso do blockchain. Todo mundo conhece o Walmart, né? Então, hoje ele tem operado aqui no Brasil, né, em alguns mercados agora com a bandeira Big, né? Então, ele se utiliza da tecnologia blockchain hoje para falar. Para fazer rastreabilidade de alguns produtos alimentícios. Então, o que é a rastreabilidade? Bom, saber todo o caminho. Onde foi produzido, por quais locais aquilo passou até chegar na prateleira do supermercado. E por que que hoje se fala bastante em rastreabilidade? Porque eu preciso saber se aquele produto, né, tem algum problema. Então, até uma questão de saúde pública. A gente teve visto aí no começo do ano, final do ano passado, lá um problema com aquela cervejaria, né? Bom, será que é confiável tomar aquela cerveja? Não, tinha algum produto lá dentro da cerveja que intoxicava as pessoas. Nós chegamos a ter também um produto de soja, né? Bem conhecido. Que também teve um lote lá que estava com problema. Bom, se as companhias se utilizam de rastreabilidade, elas conseguem enxergar aonde ocorreu o problema, né? Então, o Walmart utiliza blockchain para rastreabilidade de produtos alimentícios, tá? Principalmente de vegetais, saladas, né? É tudo rastreado via blockchain. Dá para saber cada lote de cada coisa, por onde passou, e se tiver algum problema, alguma bactéria que comprometa a saúde, ele consegue rapidamente identificar e retirar os produtos da prateleira. Tá? Então, essas são algumas das aplicações hoje que nós temos. As grandes firmas de auditoria, né, as Big Four, têm áreas de estudo só de criptomoedas, mas fortemente em blockchain, tá? Então eles soltam também bastante material, né? Realizam-se convenções, encontros para discutir a evolução da tecnologia, tá? Isso, ó, o Paulo está colocando aqui, sim, a rastreabilidade também serve para identificar isso, né? Qual foi a mão de obra utilizada aí na cadeia produtiva. Perfeito, Paulo.
Na verdade, você consegue pegar todo o processo produtivo, né? Desde a matéria-prima até o
Isso.
pós-venda.
Exatamente. Até a pós-venda, exatamente.
Ó, a Mayara está perguntando quem criou o blockchain.
Vamos lá. Para cada criptomoeda, necessariamente vai haver o livro contábil, vai haver o livro razão, tá? Então, quem criou cada moeda cria também necessariamente um blockchain, né? Cria esse livro razão, tá? O Caio está perguntando também vantagens e desvantagens. Bom, vamos lá. Da criptomoeda, a vantagem é de não ser centralizado, né? Não tá atrelada a um banco central, né? Então, a
E é
moeda
por
ela
isso
pode ser.
também, Marcelo, e é por outro lado, por isso que os bancos centrais ficam tão bravos com as criptomoedas, né?
Exatamente. Inclusive, colocaram, né, teve o Mike Change que colocou uma informação lá no último bloco de Bitcoin, né, também fazendo uma crítica ao sistema financeiro, né? Quando aí o halving segunda-feira, a Exchange que criptografou lá o último bloco, né, para ver a quebra da mineração pela metade de novo de Bitcoin, colocou uma outra crítica ao sistema financeiro tradicional, assim como o Satoshi Nakamoto colocou lá no bloco Gênese, né, que foi o primeiro bloco do Bitcoin. Ele colocou uma crítica ao sistema financeiro. Então, a vantagem aqui grande seria a negociabilidade, né? Eu não fico preso, eu não fico amarrado, eu tenho mais poder, tenho mais liberdade, né? Eu não fico preso a um país, não fico preso a uma moeda, tá? Como ela tem hoje, né, aceitação mundial, né, é uma das vantagens dela. É todo mundo que aceita real? Não, dependendo do país que eu for viajar, turismo, o pessoal olha real, olha até feio, né? Que é isso? Aí, mas se você chega com um dólar, o pessoal vai olhar com outros olhos, né? Vai falar, opa, aceito, aceito. Não precisa nem converter pela moeda local, né?
Ô Marcelo,
Pode falar.
mas uma das críticas que eles fazem é que é uma moeda anônima e criptografada, certo? Se você vai em qualquer
Certo.
lugar nos Estados Unidos, você paga em dólar, pega o seu produto e sai, é uma transação anônima também. Então as pessoas elas ficam receosas, falam assim: ah, o Bitcoin, a criptomoeda, é usado para fazer assalto, é usado para fazer sequestro. O real também é usado, o dólar também é usado. E com a mesma
Isso.
agilidade, né? Uma moeda como outra qualquer que ela permite transações anônimas. Não é uma ordem de pagamento ao portador como um cheque, é dinheiro. Então, sendo
Isso.
dinheiro, ela não tem que saber quem vai receber e quem vai. É uma transação anônima por causa disso. Você pagou no balcão, pegou o produto e foi embora.
Isso. Por que que o crime organizado usa dinheiro vivo, né? Porque é mais difícil de checar a origem, né? De onde foi, para onde vai.
Exatamente. A Nancy está perguntando quando chegar em 21 milhões de unidades, a tendência, pelo que eu entendi a pergunta dela, se a tendência do valor do Bitcoin é cair. Aí você vai minerar, a mineração ela deflacionará. Não, na verdade, quando chegar em 21 milhões, não vai mais haver mineração e vai ser basicamente como é o ouro e como é o diamante hoje. Você tem
Isso.
uma quantidade finita de informação. E essa quantidade finita vai ser gerida pela oferta e a procura. Eles acreditam ainda
Exatamente.
que após a última mineração da última moeda, o Bitcoin vai subir ainda mais. Estudos dizem que pode chegar a 100 mil dólares um Bitcoin.
Isso. E conforme ele vai caindo a cada 4 anos, no caso do Bitcoin especificamente, né? A quantidade de geração de novos Bitcoins diminui a cada 4 anos. Foi esse halving que a gente falou, né? Que o último aconteceu nesta segunda-feira, né? A expectativa é que o último Bitcoin seja gerado lá por volta de 2120, né? Do ano 2120. Então ainda vai demorar bastante, e é o que o professor Rodrigo colocou. Há uma expectativa, né? Que ele realmente se valorize. Por quê? Porque ele vai ficar cada vez mais escasso, né? Então vai ter cada vez mais pessoas interessadas, né? E ele vai aí, né, em algum momento, talvez, ser até mais valorizado do que o ouro, né?
Veja a pergunta do Francisco aí, Marcelo.
Isso.
Porque, na verdade, o Satoshi ele pegou 1 milhão de bitcoins para ele quando não valia nada, não é isso?
Isso mesmo. Ele falou, ó, para
Então, a
mim vai ficar uma reserva pessoal de 1 milhão de bitcoins. Só que a gente não sabe
crítica dele. O cara
se
ele
ele já
inventou
usou,
que ele.
se ele não usou.
Ninguém sabe ainda. Hoje isso aí valeria muito, muito, muito dinheiro.
Sim, se a gente multiplicar lá pelos 55 mil reais, né?
Foi uma invenção que valeu a pena, mas pensando em quanto movimenta diariamente, só ontem. Ontem a movimentação só do Bitcoin foi 233 bilhões de reais no mundo todo.
Isso, é muito dinheiro envolvido, né, com
Só
todas
em
as
Bitcoin.
criptomoedas.
Fora, não
Só em
contando as
Bitcoin.
outras, só em Bitcoin, Marcelo.
Só em Bitcoin, isso mesmo.
Então, assim, é muito interessante esse mundo, gente. Isso daí é o futuro, né? Quando eu estava estudando, o professor falou que ele estudou por 4 anos, aí eu já estou nessa vida uns 2 anos e meio. Marcelo, claro que ele me incentivou no começo também a buscar. E é
Foi.
muito interessante. Um dia desses atrás aí eu falei, Marcelo, eu vou viver de Bitcoin. Passei o mês todo vivendo de Bitcoin e dá tranquilamente, dava, né? Hoje ainda já tem mais algumas travas do governo para usar os cartões em criptomoeda. Mas naquela ocasião ainda existiam os cartões em criptomoeda que você carregava com Bitcoin, gasolina, comprava qualquer coisa e a pessoa passava o cartão normalmente, era feita a conversão imediata na hora do
Era.
pagamento, né?
Eu acho que é uma tendência de voltar, viu?
Mas aqui no
Tendência
Brasil
de
tudo é
voltar.
complicado, então ele está acreditando, o que que o órgão regulador está dizendo? Que você tem que ter boa fé de mostrar os seus investimentos anônimos e criptografados para o governo. Não tem como chegar nas nossas contas em criptomoeda, porque se tiver fora do país, se os servidores e, na verdade, todos os servidores e exchanges de criptomoedas brasileiros, eles são alocados fora do país. Eles não devem nenhum tipo de informação à Receita Federal. Professor Júlio?
Pode
Olá,
falar,
meu
professor
querido.
Júlio.
Boa tarde. Obrigado, professor Marcelo, pelas explanações. Isso agrega bastante. Eu vejo as reportagens, né? Teve recentemente aquele caso do rapaz, dono de uma corretora, né? Que jovem morreu e levou com ele a senha e ficou 700 milhões perdidos aí nas máquinas, né? Mas de repente deve envolver também a questão de terrorismo, lavagem de dinheiro do tráfico. E, de certa forma, eu acho que tem que ter essa preocupação e, de alguma forma, o Estado precisa regulamentar essas transações de forma mais efetiva. Eu ia deixar uma pergunta para o professor, se ele tem alguma bibliografia para indicar, sugerir algum curso, alguma coisa, porque realmente é um tema que cada vez mais estará presente aqui nas transações. E no caso de inventário, que é a minha área, né, que sou advogado, no caso tiver que inventariar, na verdade, eu acho que pelo que eu percebi, é só o recolhimento do tributo, no caso do imposto de transmissão, porque a transação em si não é como se fosse uma cota de uma empresa que você apresenta o balanço patrimonial e depois faz a partilha. E não, se fosse uma conta bancária, você pede para o próprio juiz ir lá fazer o bloqueio da transferência automática e resolveria. Então, no caso aqui, precisa da senha. Se não tiver senha, não faz a transferência. É isso mesmo?
Então, professor, boa pergunta, excelente pergunta. Então, assim, o blockchain ele tem várias aplicações, né? Como foi colocado lá, tem inclusive cartório já verificando a autenticidade. Então, não apenas aqui para fins tributários, né? Então, tem N aplicações e que muitas vezes se desassocia até da própria moeda, né? Então, às vezes, algumas são criadas, pareadas em moeda fiduciária. Então, uma criptomoeda para R$ 1, por exemplo, né? Como foi o caso lá da criação do token do BNDES, né? Para verificar onde estão sendo aplicados os recursos públicos. Então, uma outra aplicação lá do BNDES. Então, vamos lá. Como é que eu posso armazenar então esse meu dinheiro digital? Eu posso armazenar papel. O papel pode estragar, rasgar, molhar, queimar. Eu posso guardar ele em um dispositivo parecido com um pendrive, né? E esse dispositivo tem senha. O problema, bom, posso perder ele, posso ser roubado e aí perdi o dinheiro. Como você colocou, né? Aquele jovem que morreu com a senha, né? Então tem muito Bitcoin perdido por aí em máquinas, às vezes, que as pessoas começaram a minerar lá no começo, acabaram gerando bastante Bitcoin e depois acabaram, por N motivos, abandonando, trocando de máquinas. E aí, quando começou a subir, lá em 2017, eu falo, ixi, eu tinha um monte lá naquele computador velho que eu joguei fora. Então, tem alguns que estão perdidos porque as pessoas acabaram perdendo? Tem, né? Mas o ponto-chave, né? Bom, existem alguns cofres digitais, né? Então, alguns exchanges oferecem serviços de vault, né? De cofres, né? Para você deixar esse dinheiro em segurança, né? E que você não vai ter problema, né? Em poder acessar eles. Bom, mas e se você morrer e ninguém tiver a senha? Aí é um dinheiro que realmente ficou perdido. Como é que dá para saber se um usuário continua ativo ou não, se ele está vivo ou não, tá? Então, existem estudos para que isso seja feito por diferentes provas de reconhecimento, ou por digital, ou por íris, né? Então, existem vários estudos nesse sentido, aplicação e uso também de blockchain, aí na blockchain privada. Eu posso conceder nível de acesso. Bom, o que eu quero que as pessoas tenham acesso? Vamos supor que desenvolva um novo sistema contábil com a base de dados toda em blockchain. Tá? Então, não vou ter que me preocupar com backup, vou ter que me preocupar com essas questões de ordem tecnológica, se vai hackeado, se não é, desde que eu tenha uma quantidade significativa aí de computadores trabalhando na mesma rede. Então, pode acontecer. E aí, como é que ficaria na transmissão, né? No caso, herança de partilha, né? Então, é uma coisa que ainda precisa, sim, de muita definição, né? Então, inclusive, né, já houve manifestações da própria CVM, manifestações do Banco Central, né, desenquadrando, né, do conceito lá de item, o ativo mobiliário, né, e encaminhando fraudes aí com o uso de criptomoedas para a justiça comum, para a justiça estadual. Tá? Então já há decisões aí do STJ nesse sentido aí de encaminhar fraudes utilizando criptoativos para a justiça comum.
Ô Marcelo, outra coisa que o professor Júlio falou é sobre a regulamentação. Professor Júlio, a ideia é a seguinte: tudo que o governo põe a mão, ele estraga. Então, se por acaso a gente vier a regulamentar isso, a tendência é isso não funcionar mais no Brasil. Porque ele só dá certo, a criptomoeda só dá certo por ser descentralizada. E conceitualmente anarquista, ela não visa nenhum ente de poder. Ela visa uma descentralização universal. Então, onde cada ente, ele precisa ter um gatilho, né? Não, professor Zé Carlos, depois eu te ensino, a gente começa, eu te mando R$ 50 aí em Bitcoin, você já vai ver que legal. Ó, a ideia é a seguinte: se a gente começar, eu sei que é difícil, professor Júlio, porque a vida do senhor, queira ou não queira, é baseado sempre em leis, né? Só que a hora que você falou assim, ah, o cara ele deixou perder 700 milhões, é a mesma coisa da gente. A gente deixou, ó, eu tinha R$ 50 na minha carteira, sumiu. Eu fui tirar o troco e caiu. Tá certo que 700 milhões é muito dinheiro, mas a ideia é, você é responsável pelo seu quinhão. O seu pendrive está guardado agora embaixo do seu colchão. Ninguém mais vai cuidar disso. Imagina se daqui a pouco, a gente não sabe como vai a economia, mas e se aparece um novo plano Collor aí e segura todas as nossas aplicações de novo? A Venezuela hoje só vive por causa de uma moeda digital chamada Dash. Eles estão vivendo de Dash, que é o dinheiro digital, porque o Bolívar não compra mais nada. Então, entre eles, os comerciantes e todo aquele povo que já está vivendo uma situação extrema de adversidade, eles só conseguem comprar isso de acordo com uma criptomoeda, nesse caso chamada Dash.
Isso, e
Então, é
mesmo que
assim.
caia a energia elétrica lá, como o combustível é barato, ele põe gerador.
Exato. A questão do terrorismo,
Lá o
professor Júlio,
combustível é
falou.
muito barato. Então, aí a questão do terrorismo, pode haver operações, né, duvidosas envolvendo criptomoedas? Pode haver, tá? Mas se eu conseguir identificar quais são as carteiras, o blockchain, né, o livro, ele é público, eu consigo consultar, né, todas as operações. Então, se eu identificar lá uma transação com uma quantidade grande de bitcoins, é um indício de fraude, tá? Como o livro ele é público, agora eu não vou conseguir identificar, né, com certeza quem é o dono daquela carteira, porque como a gente falou, é um zilhão de combinações de letras e números. Mas
Mas o professor
consigo
Flávio,
ver lá.
eu não sei se ele está aqui hoje, o professor Flávio Nasta, ele tinha um cliente dele que ele pagava ele Bitcoin.
Olha que legal.
Era um cara que trabalhava para fora do país, ele não tinha sede nacional e ele mandava o dinheiro todo mês via Bitcoin. Então é muito legal isso. É uma coisa nova e é o que o professor Marcelo falou. Atrás. O que foi que o Caio falou?
Ele
Ah,
não
é
tá aqui porque tá rico.
verdade. Quem negocia fora de corretoras brasileiras ou corretoras também precisa reportar desde que seja o valor de R$ 30.000. Isso aí, ô Michele, tá lá na instrução normativa, né?
Isso mesmo. Então,
Mas
ainda
é
que eu
o.
negocie em exchanges estrangeiras, eu preciso informar para a Receita Federal, né, sob pena aí de multa, tá?
E quando você conversa com a Receita sobre isso, eles de verdade, eles abrem o olho, arregalam o olho enorme, achando que a gente é neoterrorista.
É,
E na
então,
verdade, você
será
tem que
que é todo
pensar
mundo que
exatamente isso.
declara?
Você está comprando mais uma moeda, você está comprando dólares, está comprando euros, está comprando ien e está comprando Bitcoin. É mais um foco de diversificação do seu patrimônio. O problema é que muita gente, quando a gente começa a brincar e falar assim, ah, vou começar a investir, o cara é o normal, ele vai olhar a cada 20 minutos, depois ele olha a cada 1 hora, depois ele olha a cada 5 horas, até pegar o jeito e falar assim, ó, eu estou fazendo os meus investimentos para aposentadoria. Então, se você está fazendo para aposentadoria, você pode começar a olhar ele a longo prazo. E se a oscilação diária do Bitcoin não vai te atrapalhar, porque você comprando ele agora com 55 mil e ele vai chegar a 100 mil dólares em 2100, como o Marcelo falou que vai acabar lá, é muita rentabilidade que vai dar. E você vai ter um bom pé de meia para sua aposentadoria. Então é mais uma ferramenta, é mais um ativo para você diversificar seus patrimônios. Viu o que o Zé Carlos perguntou
Sim,
aí?
inclusive até ele está falando aqui que pode, né, serem criadas novas profissões. Com certeza, e na verdade já existe até certificação profissional em blockchain.
Exato.
Já existe certificação profissional já com acreditação internacional.
E de
Então,
repente,
sim.
Marcelo, a gente tem que pensar num projeto mesmo de montar um sistema contábil via blockchain. Quem sabe a gente não vai
Sim.
ficar rico e não está sabendo.
Exatamente. É uma boa, porque hoje, né, já tem várias aplicações. Bom, a gente está acostumado em aplicação para celular como app, né? Estou colocando aqui no chat, né, no chat. Hoje já tem aplicação blockchain DApp. Ah, já tem aplicação blockchain em programação DApp, tá? Dá para a gente começar a trabalhar assim. As
Gente,
aplicações são inúmeras.
tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade em específico? Algum professor mais quer fazer alguma colaboração?
Não, Rodrigo, eu só quero É o professor José Carlos. Só quero agradecer ao Marcelo por essa apresentação também. É um assunto novo, chama muita atenção, muita curiosidade da gente. E eu espero que isso se torne alguma coisa boa, assim como outras coisas boas que surgiram no mundo se tornaram parte do dia a dia da gente. Para a gente, estou falando eu particularmente, acho que todo mundo, né? Grande maioria, tem muitas dúvidas, né, de algo novo. Mas a gente sabe que isso é o futuro. Eu até ousaria dizer que isso faz parte da quarta revolução industrial, né? Se a gente vai ter as máquinas e a inteligência artificial substituindo grande parte do trabalho humano, as criptomoedas vão substituir o dinheiro em espécie utilizado pelo ser humano hoje, né?
Sim.
Ademais, um abraço aí para o Marcelo, para todos os professores presentes, os alunos, né? E mais uma apresentação muito legal, gostei muito.
Existe uma moeda,
Legal,
Zé,
moço.
chamada IOTA, que ela é usada, o projeto dela todo, ela foi concebida para a internet das coisas.
Ah, interessante.
Então também tem muito a ver com isso da quarta revolução industrial, né?
É, porque a internet das coisas, só para situar, né, é um dos pilares da quarta revolução industrial, né? Você tem também a internet dos serviços, né, onde você hoje tem a servitização, né? Você não compra mais um carro, você compra o direito de usar o carro, né?
Isso,
Como se
isso.
você comprasse a assinatura de um software, né? Então, além de. E você paga por isso, né? Então, e hoje você paga em reais. A tendência é você fazer isso, pagar por isso, mas em Bitcoin, né?
Beleza, Zé. Agora, Marcelo, uma das coisas só que o Júlio perguntou e a gente acabou deixando passar. Eu já sei a resposta, mas existe bibliografia sobre esse assunto?
Sim, existe bastante bibliografia, existe curso específico de blockchain, existe um site muito interessante para começar, que eu acho que vale a pena. Eu vou deixar ele aqui no chat. E não posso esquecer aqui também de responder algumas perguntas aqui. Tem a do Michael. Tudo bem, Michael? Vou deixar aqui o site no chat para começar. Ele está em inglês, tá? Mas muito bom. E posso passar outras indicações também depois, né? No primeiro slide tem o meu e-mail.
Coloquei o nome de um cara aí, ó, que é Fernando Ursch. Ele é um cara,
Ah,
ele é um
sim.
economista da escola austríaca que também fala bastante sobre blockchain e sobre criptomoedas.
Isso, o Michael colocou aqui em relação. Cadê? A Suíça, né? Como paraíso fiscal. Então, lá os bancos hoje têm utilizado, né, token, né? Seria justamente lá para utilização do cofre. Perfeito. Não só lá, mas
Falou
uma
isso,
das. O Michael Torres.
Marcelo? Ah, mas não é mais paraíso fiscal, viu, Michael? Caiu o dinheiro lá, ele deda para todo mundo.
Então, na verdade,
Tem
hoje
lugares mais legais.
existe convênio, né, para disponibilização aí de
Exato.
informações de clientes de operações suspeitas, né? Então, seria mais nesse sentido, né, de operações suspeitas.
Exatamente.
Hoje, seria a exchange mais confiável no mundo, ela fica nas Ilhas Caimã, tá?
Exato, aí já começa a ser mais interessante o paraíso, né, Marcelo?
Isso, e é que seria a exchange mais confiável no mundo. Ela fica nas Ilhas Caimã, tá? Colapso no sistema financeiro, consequência da expansão de criptomoedas. O Paulo está perguntando. Eu acredito que não, tá? Porque os governos eles acabam impondo para a gente o uso das moedas fiduciárias, né? mas ela serve aí como um complemento em situações de crise, tá? Isso, por culpa dos governos. Perfeito, Caio. Ah, tá, certificado, depois o Rodrigo responde. Obrigado, professora. Legal. Deixa eu ver se eu não deixei ninguém aqui de fora. Obrigado, pessoal. Benedito, Christian, Caroline, Gustavo, Michele. Provavelmente, Michele, provavelmente a gente vai ter. Já tem cursos aí, alguns até de especialização já em criptoativo, tá? Então, já tem aí, inclusive, cursos em nível de pós-graduação sobre isso, sobre blockchain no Brasil, tá?
Existe também, Marcelo, um ditado que fala o seguinte: quem desdenha quer comprar. Então, a hora que o cara vai
Exatamente.
querer comprar, eu vou comprar seu carro, eu vou botar um monte de defeito nele. Às vezes a gente vê na internet, as crypto news que a gente segue, o cara fala o seguinte: ah, dono Bill Gates, vai, vamos dar um exemplo. Bill Gates vai lá e reclama que a Bitcoin é uma porcaria. Aí o Bitcoin vai lá para baixo. Aí o Bill Gates vai lá e compra 7 bilhões de dólares em Bitcoin. Né? E é tão ruim que ele comprou tanto, né? Mas ele comprou só para especular, né? Ele sabe que aquilo não vale nada. Então, tem muitas notícias que você tem que seguir ponto a ponto, tempo a tempo. E como o professor Marcelo falou, a diferença é que essa brincadeira aqui de você se aprofundar no mundo dos criptoativos, ela é 7 por 24. Ela não é uma B3 da vida que deu 5 horas, você fala, agora eu vou assistir meu Netflix, agora eu vou. Não, 3 da manhã cai, 4 da manhã sobe, você tem que estar pronto para comprar e arrumar suas regras no seu na sua exchange com muita tranquilidade e muita técnica para você não perder dinheiro.
Então, tem mais algumas aqui, ó. Daniel está perguntando qual o melhor lugar para investir. Bom, vai ter uma carteira, né? Para cada criptomoeda você vai ter uma carteira. Não dá para dizer assim que há um melhor ou um pior lugar para investir. Então tem aquela sugestão lá que é o Instituto de Tecnologia em Blockchain, que vai fazer lá um ranqueamento das melhores exchanges. Então precisa pesar um pouco. Bom, se eu vou operar com uma exchange internacional, eu vou ter que mandar recursos para lá. Como é que eu vou mandar recursos para lá? Geralmente com um cartão de crédito internacional que vai converter a operação em dólar. Tá? Então, bom, quais são os custos envolvidos nessa operação? Então, é um cartão de crédito ou um cartão de débito? Eu vou ter IOF, eu vou ter a taxa de câmbio, vou ter uma taxazinha da opção ou do banco. Então, precisa ver se realmente vale a pena ou não, tá? Eu sou sempre favorável a ter um pouquinho em cada lugar, né? Não deixar todos os ovos em uma única cesta, tanto em ativos como em wallets, tá? Claro que tudo tem aqui um controlezinho, né? A gente tem aí algumas identificações para que, se alguma coisa ocorrer, né, a família não fique desamparada.
Vamos pensar nisso, Letícia. O Renan lá em cima perguntou para a gente sobre se todos esses webinários vão ser disponibilizados depois. Sim, eu estou montando um podcast do CAN. Nesse podcast vai estar todos os webinários em formato de áudio para vocês escutarem aonde vocês quiserem.
Ver se não vai passar ninguém. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado. Uma salva de palmas aí, professor Marcelo, pela disponibilidade dele. Obrigado pelo seu tempo. Foi muito gostoso, muito prazeroso. E realmente, para mim, então, é um tema envolvente. A gente podia ficar até amanhã conversando, mas.
É, infelizmente, pela limitação do tempo, tive que. tirar muita coisa que eu gostaria de ter falado, né? Mas quem sabe a gente não realiza outros, né? Então,
Isso,
professor
não
Rodrigo
dá muita
Marinho,
ideia para o
pelo
povo que eles vão
sucesso do
criar.
evento, já está até pensando em webinários para os próximos semestres, né? Para os próximos anos, tamanho sucesso aí do evento.
Exatamente, isso é verdade, mas isso não tem como ter sucesso sem ter vocês como professores e sem ter aluno. A gente vai ficar falando para ninguém. Então, os alunos sempre nos apoiando, nossa equipe de professores sempre dispostos a falar sobre áreas do conhecimento que são fantásticas e que são além do dia a dia. O professor Marcelo Bernardino, atualmente ele dá aula de contabilidade. Então, isso é além do conhecimento do dia a dia dele. Então, por isso que a gente deve buscar novas áreas do conhecimento para que a gente agregue como profissional. Tá bom? Muito obrigado, gente. Foi uma satisfação tê-los aqui nessa tarde. Obrigado por tudo, obrigado pela presença dos professores e até mais. Obrigado, professor Marcelo.
Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? E tomara que a gente se encontre logo aí fisicamente, tá? Um forte
Quem
abraço.
sabe no dia de
Fiquem
uma
com
prova,
Deus.
né, Marcelo?
Oi?
Quem sabe aplicando a prova para eles, alguma coisa assim, né?
Isso, o quanto antes, se Deus quiser.
Abração, até mais.